Este é um podcast Rádio Comercial.
Chaise longue. Não é divã.
Vamos a mais uma situação.
Vamos embora.
Vamos olhar para ela. Que diz assim: dating atualmente está mais difícil do que pré-redes sociais, eu sinto, pelo menos. Não sei lidar com eternos arranques de conversa e depois voltar sempre ao início, frustrada a sentir que nunca mais irei conseguir namorar. É lá, que fatalista.
É. É uma mensagem que não diz muito, não é? Não diz quase nada.
Pois, não diz muito, não diz. Eu também confesso-me completamente ignorante nesta...
No dating.
Nesta prática do dating pós-redes sociais.
Pois, eu também já não tenho.
Porque o meu dating foi antes.
O meu também, graças a Deus. Eu também não sei, já não sei
como
se
é que
tivesse
está,
que...
Como é que está o dating hoje em dia?
É, eu se tivesse que ir para o dating agora também iria sofrer.
Só a ideia de começar tudo de novo.
Ai,
cansa-me.
Não, não. E depois o pior é estes mecanismos do dating de hoje em dia, que é... esta coisa de que ela se queixa, não é? Que este para-arranca. Porque a queixa, quando ela diz o dating está difícil, a queixa dela eu acho que é mais profunda, não é? Eu acho que é como se ela dissesse: eu estou exausta de começar e recomeçar, e de cada vez que tenho que começar e recomeçar, parte da minha esperança de encontrar alguém vai à vida. E eu acho que mais do que se pode dizer sobre das aplicações e do sei lá, dos benefícios e das consequências de estar nas aplicações, mais do que isso, acho que o que é interessante nós pensarmos é neste loop das relações modernas, digamos assim, que pode ou não ter sido potenciado pelas aplicações, eu acho que sim, mas lá está, acho que a culpa não é das aplicações, não é? Porque quem trabalha nas aplicações, quem gera as aplicações, quem usa, não é quem gera, é quem usa, somos nós. Porque eu acho que este novo moderno modelo de relações assenta na descontinuidade, ao contrário da continuidade, que é aquilo que a gente quer, pelo menos uma continuidade até percebermos se queremos estar com aquela pessoa ou não. E o que ela se queixa, e que eu ouço muita gente queixar-se, amigos e em clínica, é justamente que chega ali uma altura e depois aparecem aqueles nomes todos modernos. O ghosting, deu ghosting, então, a pessoa começa a não dá ghosting, mas desinveste, e o outro repara. Não há uma acumulação, nem que seja de informação sobre aquela pessoa, não é? Não há, parece que nada cresce, nada acumula, não parece que está sempre tudo a recomeçar do zero.
E depois é porque eu acho que a configuração do dating, destes encontros, é bastante diferente do que era há uns anos. Nós começávamos a sair com amigos de amigos, não é? Faziam parte do grupo e depois nós conhecíamos, interessávamos e até podíamos desinteressar, mas aquilo evoluía para uma amizade. Por exemplo, não havia assim...
É intermitente.
É assim, um entusiasmo, mas como não há ligação nenhuma com aquela pessoa, depois acabou. Há um vazio. Entusiasmo vazio.
Porque o próprio entusiasmo também já é vazio.
Pois, sim, vem de lado nenhum.
De lado nenhum, exatamente.
Vem de uma foto.
Como é quando ela diz, são eternos arranques de conversa e depois volta tudo ao início. E eu acho que isto mostra que o ser humano, nós precisamos desta regularidade, de uma certa regularidade e de uma certa previsibilidade para podermos estar bem. Para a nossa mente poder operar. E este loop relacional moderno é o oposto disto. Não tem regularidade, não tem previsibilidade, não tem crescimento, na maior parte...
Não tem profundidade.
E quando ela diz, sinto-me frustrada a sentir que nunca mais irei conseguir namorar, o nunca mais aqui não é factual, porque ela não sabe, não é? Não sabemos se vai ou não conseguir natural, mas é a angústia típica de quem começa a sentir que... de quem está emocionalmente cansada deste para-arranca, que isto cansa, quantas vezes eu já ouvi, tipo, epá, já não quer saber mais de aplicações, nem de datings. Epá, estou cansada, estou farta. Farta destes mecanismos que as pessoas, e destes subterfúgios que as pessoas também vão usando para não se ligar. Não estou a dizer que o fazem premeditadamente ou conscientemente, mas são mecanismos que fazem com que depois do outro lado, digamos assim, haja alguém que fique sem energia já para continuar, que começa a duvidar da sua capacidade para se envolver com o outro. Aquela sensação de que a própria capacidade de gostar do outro já está a ficar comprometida por este desgaste, por este para-arranca. E começa a ficar sem espaço interno disponível. Eu já dei para isto, eu já dei para este peditório. Em relação à pessoa que manda esta mensagem, esta necessidade que ela tem e que eu acho que nós todos temos, de facto, uma continuidade, de um ritmo de reciprocidade, não é? Que é básica, é reciprocidade. Eu estou aqui a falar contigo e tu estás a falar comigo, não é? Estamos aqui a olhar uma para a outra. Há uma continuação de qualquer coisa. Se tu estiveres sempre a olhar para o telemóvel ou eu estiver a olhar para o ar, quer dizer, já há aqui qualquer coisa que se quebra.
Sim.
Não é? E, portanto, esta necessidade que ela manifesta e que eu acho que é humana desta continuidade mostra que nós todos precisamos de processos, de caminhos e não de flash, não de excitações de hoje que passam, para a semana já não há. Nós precisamos de histórias, não é? De ter uma história com alguém e não de contactos soltos.
Sim. Consistência, de pessoas confiáveis.
É isso, consistência. Estas pessoas sofrem muito neste, como, não é? Voltamos sempre a esta expressão do Bauman, do contacto, da modernidade líquida, e estas relações também são relações líquidas. São líquidas porque não têm essa consistência, não têm esse substrato. E há muita gente, como esta ouvinte, que não se adapta a esta lógica, que é uma lógica descartável. É uma lógica de não interessa quem é o outro, interessa que o outro me faça sentir coisas. E há, quando ela diz que se sente frustrada, eu acho que o afeto que está aqui subjacente a esta frustração não é tanta frustração. O que eu senti foi tristeza. Sinto-me triste disto. Sinto-me triste, olha, de ser esta, de ser este o estado da arte, de ser esta a ordem das coisas. Sinto-me triste que isto agora seja assim. Não me consigo encaixar. E, portanto, aqui a questão central não é tanto o dating, é a relação que ela tem com a esperança de vir a ter ou não alguém nesta ordem das coisas. É ela ter noção que começa a haver dentro dela uma certa erosão da capacidade que ela tem de voltar a acreditar que, ou de acreditar que, enfim, que tem um futuro relacional com alguém. No fundo é como se a mensagem dissesse, quer dizer, se isto é tudo para voltar ao início, como é que eu vou construir um caminho? Parece o Dia da Marmota, aquele filme do Dia da Marmota, sabes qual é?
Não.
Aquele filme com o Bill Murray, que ele todos os dias acorda para o mesmo dia, como se o tempo parasse, né? Ele tem um dia onde faz várias coisas e está com várias pessoas, vai-se deitar e quando acorda, acorda no mesmo dia, para repetir, mas com a noção de que acorda no mesmo dia.
Ele tem noção, porque é que há outro que é a minha namorada tem amnésia, que também é assim, não é? Todos os dias.
Não, ele tem noção.
Ele tem noção.
É como esta ouvinte também tem noção, porque é que sofre. Se não tivesse noção, não sofria. E portanto, ela toca nesta questão importante, que é quando a relação com o outro é instável, a relação connosco mesmos também se torna mais ansiosa. Portanto, nós andamos aqui todos a padecer uns com os outros. Aqui acho que o sofrimento dela não vem só da solidão, aqui não me pareceu nesta mensagem, mas desta incoerência repetida, não é? Que aparece aqui nestas pessoas, nestes datings, porque nada dura. Obviamente estamos a generalizar, mas pronto, é uma queixa que é comum e nós podemos extrapolar a partir daí.
Já não se fazem aqueles jantares de amigos e tu conheces através de amigos e vais conhecendo lentamente, porque depois também é tudo muito rápido, não é? vais conhecendo lentamente, vais-te interessando pela pessoa.
Sim, o que eu ouço é que, duas queixas, uma ligada à outra, que é, já não há solteiros ou solteiras, está toda a gente emparelhado, mas isto, obviamente, o toda a gente depende de quem olha, não é?
Pois, e até porque as parelhas desfazem-se cada vez mais.
Claro, cada vez mais. E os solteiros que se queixam que não são, que a partir de que os amigos estão todos em casal e depois começam a ter filhos, isto é uma coisa que eu não entendo, mas que eu ouço muitas vezes, que é, os meus amigos são todos casados e com filhos. E depois eu pergunto, e então?
E então, sim, não estão sim. juntos, não é mesmo?
Eu acho que é capaz de haver aqui um misto das duas, que é, eles dizem, os solteiros dizem que os casados deixam de os convidar para certas coisas, porque só se dão entre casados. Mas isto também pode ser a visão de quem está solteiro e que não quer estar solteiro e que pode sofrer com isso e sentir-se posto de parte, não é? E isso não corresponde propriamente a uma realidade, mas ao real, mas é a realidade daquilo que ele sente, mas não é a realidade do concreto. E portanto, eu não sei, acho que depende aqui muito do caso, mas o que eu sinto é que, independentemente deste discurso, o que está aqui na base é a solidão que as pessoas sentem e não conseguem. Quando encontram outra pessoa, há aqui primeiro a solidão e depois têm muita dificuldade em relacionar-se. E depois as dating apps, o que vieram trazer, é esta coisa excitatória, porque as pessoas estão tão carentes de sentir coisas que, quando o que vem é muito excitante, aquilo é muito inebriante, que é quase uma droga, digamos assim, onde os nossos sistemas dopaminérgicos, os nossos neurotransmissores ficam em ácidos e depois a gente quer sempre aquilo, não é? São pessoas que querem constantemente estar a ser excitadas pelo outro, mesmo que isso depois
não leva a grande caminho.
E portanto há um investimento inicial, só que depois não há estabilidade suficiente entre a pessoa e o outro que sustente um vínculo, que sustente uma relação. E então esse investimento acaba por cair no vazio. E não vamos subestimar que, com a repetição, isso vai gerando uma certa perda de entusiasmo. Se é que as pessoas depois também saem das dating apps ou deixam de procurar.
E depois saem, vou sair, e depois estão uns tempos sem, mas depois voltam.
Porque depois é como se de repente também tivessem, não veem outras opções para conhecer pessoas.
Outra forma.
Não. Eu percebo que as dating apps, há ali mais gente, não é?
Claro.
E além disso.
E as pessoas estão sempre no telemóvel, não é? As pessoas não estão nas festas, nos jantares.
Mesmo quando estão nas festas e nos jantares e nas vernissagens e nas conferências e em coisas assim muito importantes, também estão no telemóvel, portanto.
Estão-se todas no telemóvel.
E as dating apps é uma pool de gente que está ali toda para o mesmo, não é? Portanto. Eu consigo compreender a atração. Só que depois o que acontece é isto. Não há vínculo, não se chega a formar um vínculo. E isto gera uma certa perda de entusiasmo. Tipo, a pessoa, tipo, às tantas, fica de falha em falha até à falha final. Mas é falha final no sentido de sair da app. E depois há outra coisa nas dating apps, que é, lá está, como tem muita gente, há uma certa ilusão de abundância. Eu às vezes penso, mas como é que há tanta gente nas dating apps e não há uma pessoa? No outro dia estava a ouvir amigos de amigos, amigas, a dizer, epá, não há ninguém que se aproveite no Tinder ou no Bumble, já não sei qual era. Tem tanta gente, não há ninguém que se aproveite. Não é que eu estivesse a desconfiar, mas estava mesmo a pensar, não é? Também, o que é que se procura? Quer dizer, em tanta gente não interessa um.
Pois,
o que é que se procura?
Quais são os critérios para alguém que se aproveita?
Pois, é isso. Tu em não, tanta gente.
É muito superficial, não é?
Sim.
É fotografia, uma ou duas frases que a pessoa diz na biografia, não sei se aparece isso logo ou não.
Sim, e
mas é muito superficial.
Claro, claro.
Então, às vezes interessas-te pela pessoa.
Até interessas-te pela foto dela, não é?
E pois, é isso.
Está ok, tudo bem. A questão tem que sempre partir de algum lado. E eu acho normal que se parta de algo. Acho giro, não acho giro. Sim. Mas Pois há outro nível, não é? Que é, diz pão, não diz pão, isto seja, seriam as minhas...
os teus critérios.
Os meus critérios. Diz pão, não diz pão, pronto, ok, diz pão, ok, deixa ver. Mas diz pão, mas está assente em quê? Quais são, o que é que ele acha de vida? O que é que ele não acha? Opa, vamos andando assim, de critério em critério. O que eu acho que esta ouvinte se queixa, e que são as queixas que eu ouço também, é que a determinada altura, sem que nada fizesse prever, isto quebra. E a pessoa desaparece, ou desinveste, ou de repente...
Ou fez match com outra melhor.
Fez match com outra melhor, ou não tem interesse de volta, não há reciprocidade, não é? E eu acho que também o facto de haver tanta gente dá a ideia de uma certa abundância. E depois quando chegas lá e percebes que, ok, a amostra é grande, mas não é grande coisa... Também fica. Também há uma certa desilusão.
E deve haver frustração quando não nos escolhem, não é?
Claro.
Quando nós escolhemos uma pessoa e não nos escolhem de volta.
Claro.
Constantemente.
Claro, claro. Isto vai criando micro-desilusões.
Então não.
Não é? Mas são micro-desilusões.
A autoestima deve ir por ali abaixo.
Claro. Mas são micro-desilusões e macro-desesperanças. Porque isto não é só. Isto não. Estas desilusões não operam só a um nível micro, operam a um nível macro, não é? Também, que é a esperança que a pessoa tem de poder encontrar alguém. Tem ou não tem. E isto também é importante. E, portanto, as relações passaram, e aqui acho que é mesmo um fenómeno contemporâneo e acho do dating moderno, digamos assim, em que as relações... passaram a ser muito uma performance. Não são tanto encontro, as pessoas mostram-se, não se encontram. Mostra-te a tua foto. Estás a mostrar a tua foto.
Isto é o que eu sei fazer, a minha biografia.
Exatamente. Mas não há um verdadeiro encontro. Pois. Não é? No sentido em que as pessoas, como apresentam esta versão, uma curadoria de si mesmas, esta versão bem apessoada, esta versão bem sucedida,
melhor ângulo.
Melhor ângulo. Também acho que não vão apresentar o pior, não é? Mas
sim, mas é o quê?
Mas como não há tempo para chegar à pessoa real, fica sempre ali um coito interrompido, estás a ver? Ou então, quando se chega à pessoa real e se percebe que há necessidades afetivas legítimas, às vezes também o outro lado não quer, né? É tipo, quando se encontra do outro lado uma pessoa carente, por exemplo, e bem, aí não, era muito carente, aí não, queria já casar e ter filhos. Epá, sim, casar e ter filhos também é legítimo, não é? E então entra-se um bocado neste modo o consumidor e o consumido, e não propriamente uma pessoa e outra pessoa. Às vezes isto fica um bocado descarnado, porque estes dating apps dão muito aso, porque lá está, é tudo muito superficial. Também dão muito aso a que ninguém apareça verdadeiramente, não é? Porque as pessoas também às vezes não têm nada para mostrar, ou porque, como está sempre intermitente, não dá tempo para que se crie pelo menos um mínimo de intimidade, onde a pessoa realmente deixe o marketing de lado e possa aparecer como é. É claro que muitas vezes a pessoa aparece como é e o outro perde o interesse porque, não sei, as cores da outra pessoa não encaixam.
Não batem com as notas.
E está tudo bem.
Está tudo bem.
Mas o que eu sinto e o que eu ouço é que são encontros sem grande vínculo. E acho que é disso que as pessoas
procuram. Eu acho que as pessoas têm muita falta.
É. Há pouco tempo de incubatório, vínculo. Estás a ver? Sim. De incubação daquele vínculo.
As pessoas ligam-se pouco.
Sim, acho que. E no dating contemporâneo, não é? As coisas têm que ser mais imediatas, mais rápidas, mais eficientes. Não é? Se há um dia que aquela pessoa não fez, não nos excitou tanto, não nos deu tantas borboletas na barriga, ui, isto já acabou, isto já não, se aquilo não é tão intenso, pronto, já não dá,
sim.
Não
sim,
deu mais.
Relações mornas nunca.
É, pois.
Pá, e acho
mais
que fica
vale a toxicidade. Sim. Enche-me de toxicidade, mas faz-me sentir coisas. E portanto acho que está tudo assim um bocadinho morninho, pó frio. E acho que as pessoas estão a ressentir muito disso.
Mas estão.
E depois, claro, à medida que o tempo vai passando, se calhar mais carentes vão ficando, mais começam a de algum modo ir a colocar tudo isso noutros sítios, ou a trabalhar demais, ou a consumir,
uhum.
ou sei lá, as pessoas também têm que pôr essas coisas em algum lado, esse material todo afetivo que eles têm para colocar numa relação.
Tem de ser canalizado.
Tem que ser canalizado para algum lado, e umas vezes é canalizado para as outras relações, de forma mais saudável, e outras nem por isso. E portanto, eu acho que nós vivemos uma epidemia muito grande. Epidemia aqui não objetiva, mas também não anda muito longe disso, mas uma situação muito complexa de solidão, mesmo. Não tem faltado nestes últimos tempos, desde o relatório da Organização Mundial de Saúde, desde vários estudos sérios e idóneos que são feitos sobre os efeitos da solidão na saúde mental e física. E acho que as pessoas estão muito sozinhas, estão mesmo muito sozinhas, quer estejam em relação, quer não. Há muitas pessoas sozinhas em relação. E acho que as dating apps o que vieram fazer foi potenciar tudo isto. Isto já cá estava, não foi inventado. A capacidade de nós nos ligarmos e a dificuldade que nós temos nas ligações, e que todos temos, mais para a esquerda, mais para a direita, uns mais, outros menos, mas é difícil a gente vincular-se a alguém. Porque vincular-se a alguém implica exposição, vulnerabilidade e a possibilidade de perdermos essa pessoa. E isso é doloroso, pode reatualizar traumas antigos. Portanto, ninguém se quer magoar, ninguém quer passar mal. Mas para pois podermos
é
ter...
Ninguém se quer magoar, acho que é isso. Estamos com pouca resistência.
Sim, eu percebo, mas...
À dor emocional.
Mas, para isto é quase o preço que nós pagamos para poder arriscar a ter uma relação que nos traga satisfação, no mínimo, não é?
Uhum. Bocadinho mais do que o entusiasmo inicial.
É, e é também percebermos que é preciso tempo, é preciso dar tempo às pessoas, a nós mesmos, aos vínculos, às relações. É preciso tempo para que isto seja alguma coisa. Para que os conhecimentos sejam alguma coisa. Nem que seja o tempo para chegarmos ao fim e dizer, olha, realmente eu conheci esta pessoa, eu estive com esta pessoa em várias situações e gosto dela, ou pá, não gosto dela, ou gosto dela, mas se calhar para uma coisa mais de amizade, ou gosto dela e quero continuar a conhecê-la. Mas é, andamos todos tão em piloto automático, parece que isto nem sequer é meio mentalizado. O que é importante é sentir, não é? É sentir, e depois, como estas dating apps e estas redes sociais são extremamente bem feitas para nos cativar a ficar lá, no fundo a nossa relação muitas vezes é com as apps, com a própria app, porque às apps nós damos atenção. Mais atenção às vezes do que às pessoas que estão nas apps. E portanto, elas são fabricadas assim. O efeito que está a ter é exatamente, elas foram criadas para isso. Mas sem demonizar, obviamente, mas acho que tem a ver com... São um produto do tempo moderno. São um produto de gerações, e acho que nisto, nas gerações mais novas, é onde vai o meu descrédito. Não é o descrédito, vai a minha desesperança em relação às gerações mais novas, ao contrário de outros temas onde sou muito esperança, tenho muita esperança em relação a eles, mas são muito imaturos e querem é sentir coisas boas.
Pois.
E o que não lhes dá coisas boas não é para estar, não é para compreender, não é para pensar, não. É só para sentir. Nós só andamos cá para sentir coisas boas. E o que não é bom de sentir é para pôr para o lado. E obviamente isto não é vida.
Tudo o que é red flag é para pôr para o lado.
É, mas é uma red flag que não é assente em nada de concreto. É uma red flag porquê? Porque aquela pessoa me disse uma coisa que me tocou num botão e eu não quero pensar em que botão é que aquilo tocou, ou é uma red flag porque é um tipo que anda armado,
Sim.
ou que me destratou. Red flags podem também ser muita coisa.
Pois, mas parece-me que é tudo tratado como...
É tudo rasinho.
Da mesma forma.
É tudo muito raso. Ainda agora, antes de vir para cá, estava a ler uma notícia de que... Pois há sempre estes movimentos contracorrente, não é? Que é, agora o luxo é estar offline. Okay. Porque como luxo no sentido de acessível a poucos. Porque como toda a gente está online, o luxo agora é estar desconectado. E, ok, eu compreendo, mas lá está, estamos a criar outro exagero. Também não é preciso estar offline. Também não é preciso ignorar o mundo em que vivemos. É preciso é olhar para o mundo em que vivemos e perceber o que é que do mundo em que vivemos nos serve ou não nos serve. Porque é que também devemos de viver offline? A vida online também tem coisas boas, não é? Traz-nos informação boa. Nós não vivemos todos na cidade com acesso a tudo. Há pessoas que vivem isoladas. Porque é que também não vão ter acesso às coisas online que nós temos acesso, não é? Há pessoas que só conseguem ler online, não é? Portanto, também não é preciso cair no outro extremo, que às vezes os movimentos contracorrente trazem. Mas tem esta coisa boa de nos pôr a pensar, e se eu agora viver online? Agora aos fins de semana estou offline, não é? Ou vou reduzir
o tirar um dia para, não ir ao telemóvel.
Só para ver como é que me sinto. A probabilidade é sentir-se com um agarrado à espera da sua
mas
dose.
É mesmo? É tipo droga, isto é tipo droga.
Mas também, como acontece com os agarrados, custa os primeiros dias, pois o corpo e a cabeça habituam-se. Mas é um bocado isto, indo de novo à mensagem. O que eu senti foi uma certa desesperança, mais do que frustração, eventualmente tristeza, senti uma certa desesperança nesta mulher, que eu acho que ecoa que faz eco de outras mensagens que eu já ouvi, e de outras queixas e de outras desesperanças. Portanto, acho que não deve desesperar. Se as dating apps não lhe estão a fazer bem, é sair. Não vale a pena, que acho que ele não é para toda a gente. E talvez enriquecer a sua vida de outras formas enquanto não aparece alguém, porque também, mas não sou nada do time, mas nós temos que ter alguém para ser felizes. Epá, temos. Não é para sermos felizes cabalmente, porque a felicidade também não é um sítio onde se chega, são momentos que nós vamos vivendo. Nós podemos ser felizes de várias maneiras, mas para ser felizes romanticamente precisamos de alguém.
Sim, se essa parte é importante para nós.
E não é importante para nós, porque é que não há de ser importante para nós?
Pois é.
Acho que isso é também essa cena moderna do... Não precisamos de uma relação para ser felizes. Epá, não precisamos de uma relação se não tivermos interesse num amor romântico. Se tivermos interesse num amor romântico, precisamos de uma relação. Não vamos ter uma relação connosco mesmos, não é? Agora, há várias formas de relação e há várias formas de irmos buscar felicidade a outros sítios. É claro que sim. Agora, eu acho que o ser humano é gregário. Naturalmente, nós tendemos para um outro. E por alguma razão é que estes fenómenos que aparecem dos poliamores, das relações abertas, estou para ver ainda coisas muito duradouras que tenham funcionado para ambos, não só para um lado.
Para todos os envolvidos.
Para todos os envolvidos. Não estou a dizer que não há, estou a dizer que eu não conheço. E já pesquisei muito sobre isso. Eu acho que nós temos uma tendência a um outro, se encontramos ou não, se nos satisfaz ou não, são outros 500, mas acho que temos uma tendência a fazer um ninho. Se depois isso vai prolongar, se prolonga no tempo, se no tempo temos vontade de dar voltas com outras pessoas, também acho que sim. E isto pode parecer paradoxal, mas é, a natureza humana não é linear. Se ela tem interesse em viver uma relação romântica, ela ou quem quer que seja, precisa de um outro. Acho que já sozinhos já andamos muito. Se calhar já chega de nos defendermos da solidão dizendo que não precisamos ter uma relação para estar bem. Se isso fosse assim, não havia dating apps como há pessoas à procura umas das outras como existe. E eu acho que é natural, é humano,
uhum.
é humano. E é até sinal de pá, que a pessoa tem alguma saúde mental, quer relacionar-se, quer apaixonar-se, quer sentir-se que alguém a ama e que alguém a deseja. Pá, está fixe. Agora, dentro deste contexto, como é que se pode navegar isto? Mas não sei o que é que ela procura nas dating apps, não é? Se calhar não vale a pena estar à procura lá de grandes príncipes encantados, não é? Digo
eu. Se calhar não é a forma mais adequada, é ela. Pois. Arranjar outras formas. As coisas dos livros.
Mas, não, mas que não perca a esperança, não é? Porque as dating apps é só uma forma.
É só uma forma, pois. Ainda há outras.
Sim.
Preciso sair de casa.
Sim. Sair de casa, fazer cursos, ir, sei lá,
fazer coisas.
Sítios onde há pessoas.
E boa sorte.
Boa sorte.
Beijinho. Chaise Longue, não é divã. Este é um podcast Rádio Comercial.